pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.
Eu sou de Sete Lagoas, eu queria indicar Lisboa, da Ana Vitória e do Lenny.
Eu vejo tua cara e teu querer perverso, a gente fica bem aqui no chão da sala. Eu te queria a vida toda, te confesso, por mim a gente nem precisa mais da estrada. Eu vejo você longe, quero posso ser teu rastro. Não quero tu na linha, vivo, morto, claro. Eu quero tu na minha boca, e a minha boca quer você. Quer você. Diga pra mim que é real, que eu te prometo meu melhor.
Ouvi Flutua, Johnny Hooker. Eu sou Gabriel Schopf Reis, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Obrigado.
O que vão dizer de nós? Se os pais, Deus e coisas tais, quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. peças soltas pelo chão. Teu corpo teso, duro são. E o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer. E baby, amar, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção.
Neves de Brasília, eu gostaria de ouvir Comum, da banda Avoar.
Gruda em mim, que eu quero te dar as estrelas desse céu azul anil, só pra compensar todas as vezes que você olhou pra mim e sorriu. E aí,
pensa em mim, mas pensa com carinho, porque eu sei que vale a pena. Nosso amor vai além de qualquer problema. E aí?
Me pega pra você, que eu tô me colocando bem na palma da tua mão, que eu tô compartilhando a tempestade, o que há de bom em mim. Não deixa acontecer de eu escapar e fazer de você alguém comum. Deu passar pela dor de achar que você foi só mais um pra mim. Quero te dar as estrelas desse céu azul anil, só pra compensar todas as vezes que você olhou pra mim e sorriu. E aí?
Pensa em mim, mas pensa com carinho, porque eu sei que vale a pena, que o nosso amor vai além de qualquer problema. E aí?
Me pega pra você, que eu tô me colocando bem na palma da tua mão, que eu tô compartilhando a tempestade, o que é de bom em mim. Não deixa acontecer de eu escapar e fazer de você
você alguém comum.
Deu passar pela dor de achar que você foi só mais um pra mim.
Me pega pra você que eu tô me colocando bem na palma da tua mão que eu tô compartilhando. A tempestade, o que há de bom em mim.
Não deixa acontecer de eu escapar e fazer de você alguém comum. De eu passar pela dor
de achar que você foi só mais um
pra
você está ouvindo uma hora de MPB só com músicas escolhidas pelos ouvintes. Mande o seu pedido pelo direct do Instagram, @radiocâmara, ou pelo WhatsApp 61 999789080.
Boa tarde, me chamo Roberta Santino. Gostaria de ouvir a música de Gilberto Gil, Se Eu Quisesse Falar com Deus.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, aceitar a dor. Tenho que comer o pão. Que o diabo amassou. Palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu. Pra segurar,
costas, caminhar decidido pela estrada, e a vida vai dar.
RJ7, meu nome é Carolina, eu sou do Rio de Janeiro e na MPB eu queria ouvir alguma música da Marisa Monte.
Fiz o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, o meu quilate. Vem, cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara, não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de mim. Portátil pra quem não tem nada a esconder. Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo. Vem cá, não tenha medo. A água é potável, daqui você pode beber.
Eu sou Diana, sou do Rio de Janeiro e gostaria de escutar Maria Maria, do Milton Nascimento.
Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Meu nome é Mia, eu sou de São Paulo e eu queria Não Quero Dinheiro, do Tim Maia.
Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro. Cantando, quando a gente ama, não tem sem dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar, de jeito e maneira. Não quero dinheiro, quero amor sincero, isto é que eu espero, e tô o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar.
Te espero para ver se você vem. Não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca a MPB. Minha MPB, programação especial feita pelo ouvinte.
Wellington São Bernardo, gostaria de ouvir Linha de Montagem. Um grande abraço.
Minha linha de montagem, agora, coragem, cora, coração. APC, APC. Seja o que será,
cabeças levantadas, máquinas paradas, dia de mestrado. Pois quem toca o trem pra frente também de repente pode o trem parar. Eu não sei bem o que seja, mas sei que seja o que será. O que será? A brasa da fornalha, o guincho do esmeril. Gente que carrega a tralha, e essa tralha imensa chamada Brasil. São Gaetano, Santa, Santo André. Dia, 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 tema, quando for, me chame pra tomar um pé.
Olá, meu nome é Roger, sou da cidade de Manaus e gostaria de ouvir a música do Djavan, Sina.
Pai, mãe.
Açoitar o ar.
até gerar o som. Como querer caetanear o que há de bom? O luar, estrela do mar, o sol e o dor. Quizá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som. Como querer caetanear o que há de bom?
Olá, Tereza Mendo Rodrigues, da cidade de Porto Alegre. Gostaria de ouvir a música Aquarela Brasil na voz de Elis Regina.
Oh, oh, essas fontes murmurantes, onde eu mato minha sede.
Viu uma hora de MPB só com a escolha dos ouvintes. Mande seu pedido também pelo WhatsApp 61 999789080 ou pelo direct do Instagram.
Você está na Rede Câmara de Rádio
Minha em Brasília, MPB.
96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Proteção de dados também é respeito. Quando uma instituição coleta seus dados, ela deve informar por quê e para quê. Você tem direito de saber como suas informações serão usadas. Dados bem tratados evitam erros, fraudes e exposição indevida. Informação segura é serviço melhor para todos.
Proteção de dados começa com atenção. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Você é nosso convidado especial para participar da segunda missa do vaqueiro.
Eu vim de lá do interior.
Um momento de fé, tradição e gratidão a Deus. Será neste domingo, dia 26 de julho, às 9 horas da manhã, no Cristo.
Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Ei, ei.
Venha com sua família, seu grupo de cavalgada e seus amigos para celebrarmos juntos, pedindo a proteção de Deus por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, rogando bênçãos para todos os vaqueiros e suas famílias.
Sou caipira, pira, bora, Nossa Senhora de Aparecida.
Segunda Missa do Vaqueiro, neste domingo, 26 de julho, às 9 horas da manhã, no Cristo. Esperamos por você. Traga sua fé, sua devoção e participe conosco desta grande celebração.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora... não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim.
Com trabalho coletivo.
Na Casa do Povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
A voz da Casa do Povo é aqui.
Pode sintonizar.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez.
Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista, a voz da Casa do Povo é aqui.
Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Cria meu website.
Celular, que lá na Praça 11 tem um vídeo.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Estamos começando mais um Momento Tech, o seu espaço semanal para falar de tecnologia de forma simples, clara e útil para o seu dia a dia. Hoje o programa está muito mais que especial. Nós vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos entender como funciona o rádio antigamente, como funcionava o rádio antigamente, com equipamentos analógicos, discos de vinil, fitas cassete, CDs e outras coisas mais, viu? Também vamos mostrar como a tecnologia transformou completamente esse universo. E para esse bate-papo, recebemos aqui dois convidados com muita experiência na área. O meu amigo Andrei e o meu amigo Fabrício. O Andrei é formado em analista de sistemas, técnico de TV e rádio e tem muita experiência na área. O Fabrício é também técnico em comunicação, jornalista, professor e especialista em produção de programas de rádio. Então agora vamos aqui saber quem são os nossos convidados, ouvindo deles. Primeiramente eu quero ouvir aqui do meu amigo Andrei. Quem é Andrei?
Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Pois é, Lucas, já estou nessa correria aí de rádio, TV já há 15 anos, né? Comecei lá na UESB como estagiário voluntário. E foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer o Fabrício. E aí tive algumas experiências também, né, em outras emissoras aqui da cidade. E hoje também estou atuando aqui na Rádio Câmara com vocês.
E assim, sua experiência no rádio, com rádio, com o que aí, Andrei? Rapaz, como é que foi assim? Conta aí rapidinho pra gente. Como é que você chegou nesse lugar?
Eu costumo falar que minha experiência é mais em audiovisual, né? Porque logo quando eu cheguei na UESB, eu trabalhava na parte técnica. Técnica de bancada, né? De manutenção, de cuidar, né? De transmissor, de parte eletrônica mesmo. Aí, passaram o tempo, fui pegando experiência na parte operacional, fui indo para a TV também para ajudar o pessoal no jornal, né, na parte operacional, de direção de imagem, de edição em rádio. E até alguns anos atrás eu fiquei mais focado em rádio mesmo, né, tomando conta do playlist, na parte de programação, de estrutura mesmo, né, do playlist.
Ele é o homem que resolve as coisas.
E também tem experiência em outros emissores, com a parte de produção também, produção comercial, serviço em outros lugares, né?
Muito bem, então tem uma carga boa aí, né? A gente sempre, eu sempre penso o seguinte: hoje a gente é profissional, né, gabaritado, cada um na sua área, e às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa assim, ah, aquela pessoa é especialista como assim, né? Depois que a gente trilha uma carreira de 10, 20 anos de experiência, com diversas experiências.
Vai passando pelos perrengues, né? Da realização, que não tem livro que ensina, né? Só na prática.
Com certeza.
Mesmo.
Aí a gente entende como é que se torna, né, um profissional de excelência. Então agora aqui a gente vai conhecer quem é o nosso outro convidado aqui, o Fabrício Cabral. Quem é Fabrício Cabral, Fabrício?
Fabrício Gama, como eu uso Cabral também, mas Fabrício Gama. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Friburgo. Vou fazer 20 anos agora morando em Vitória da Conquista. E minha passagem na comunicação, ela vem de muito tempo. Eu acredito que do milênio passado já era quando eu começava a brincar. Eu costumo dizer que minha paixão pelo rádio nasceu do teatro. Fiz teatro durante muito tempo. E a gente fazia teatro de rua, e para poder chamar a atenção do público e aglomerar as pessoas para as apresentações teatrais, a gente montava uma rádio e ficava com algumas brincadeiras de locução e fazendo graça mesmo, como se fosse uma rádio, para as pessoas juntarem e depois a gente começar as peças de teatro. Por conta disso, as pessoas falaram: poxa, você tem jeito, você devia ir mesmo, correr atrás disso. E aí eu fui para a capital, estudei, fiz um curso técnico em comunicação voltado para a área de publicidade, direção de arte, e paralelo a isso eu fiz uma escola de rádio. E aí foi lá que o bichinho pegou mesmo. Eu falei: rapaz, que trem massa. E aí quando voltei para a minha cidade, um amigo meu de infância, o pai dele era radialista numa rádio AM, e tinha uma oportunidade para a gente fazer um programa lá nessa rádio AM, que era o Hora Brasilis. Então, a gente começou ali, eu comecei numa rádio AM mesmo, e que eu acho que é muito bom, porque você tem que segurar na conversa, você tem que falar, é muito diferente da FM, que tem muito mais música, né? Principalmente as FMs comerciais. E aí, da época que a AM ainda era AM, você tinha os locutores de um lado e os operadores do outro, trabalhando com música. Antes disso, eu já tinha ido visitar algumas rádios e ver como é que funcionava. Mas eu peguei ainda a época em que as rádios precisavam de muita mão de obra.
Que maravilha, né? Ter, assim, ouvir isso de você. E você falando aí da sua experiência, do seu início, me trouxe uma coisa que vira e mexe e volta na minha mente. Quando eu estudava no segundo grau, eu tinha um colega e ele, a gente saía da aula, encerrava a aula, eu saía mais cedo, aí ele, vamos lá para casa para a gente brincar de rádio. E ele tinha um rádio gravador e ele fazia como se fosse um locutor, a gente brincava de rádio. Eu me lembrando, você falou, eu me lembrei disso agora, né? E esse colega meu chamava Celso, nunca mais o vi. Celso, se estiver me ouvindo, um grande abraço. Pois é, Fabrício, isso aí, que legal, né? Você passou por essa trilha toda aí. Eu também tive um tio que foi radialista muitos anos aqui, chamava Wilson Marcílio, ele é falecido já há um tempo, né? Quando eu era criança, ele tinha lá um programa de rádio e ele fazia uma festa no dia das crianças, levava a gente para lá, dava presente, era muito legal, né? Aproximando a gente do rádio. Pois é, então a gente veio aqui para ver o que a tecnologia fez, né? O que ela transformou aqui no rádio. A gente está no rádio falando do rádio, né? Então, assim, eu queria ouvir de vocês como era o funcionamento de uma rádio aí na época dos equipamentos analógicos, qual era o papel do operador de áudio naquela época, né? Quais equipamentos eram essenciais dentro de um estúdio? Era mais difícil produzir programa naquela época? Acho que o Fabrício, né, pode dizer com propriedade, assim, como é que era a dinâmica ali de uma transmissão ao vivo, Fabrício?
Era bem complicado porque tudo era diferente. Né? Tudo. Você começar a partir do princípio da rádio, das músicas, as rádios recebiam os discos de vinil com as músicas, e às vezes assim, vem um disco, algumas rádios recebiam só o single, que vinha só a música que o artista estava divulgando, e outras recebiam o disco inteiro, com várias músicas.
O álbum, né?
E aí nesse álbum você tinha que ir lá com uma tintazinha branca, você marcava uma gotinha de tinta no início e no final da música, para quando você fosse tocar, você já posicionar a agulha naquele ponto, você segurava o disco na hora.
Quer dizer, você dava uma pause no disco. Exato. Manual.
Pause manual. O motor girando e você segurando ele para não rodar, e aí quando era hora de girar, você soltava e dava aquele impulsozinho para não ter aquela... Sim. De começar devagar. Ia. Eu não trabalhei nessa época, mas eu peguei, eu assisti isso acontecer. Sim. E você tinha uma outra estrutura, você tinha que ter uma discoteca gigante para poder guardar esse tanto de coisa. Hoje em dia está tudo no computador.
Sem falar no tamanho da equipe, que é uma pessoa só não fazia. Hoje um só faz rádio, né? Ali era 3, 4, 5 pessoas, né?
Você não tinha internet, você não tinha... Então, assim, para você fazer uma nota, lógico que já existia o famoso Gillette Press, que a pessoa pegava o jornal, passava o Gillette lá no jornal, cortava aquela notícia, colava numa folha de papel e o jornalista ia ler a matéria como tinha sido feita para o jornal. Isso já existia, mas ainda assim o jornalismo de rádio era algo que tinha que estar na rua. Então você tinha muito mais gente na rua fazendo as entrevistas. Hoje já é bem mais complicado isso acontecer, né?
Era praticamente quase tudo ao vivo, assim, né? O programa começava ali, era um atrás do outro lá e não parava, né? Você falou dos recortes de jornais aí, sabe o que eu pensei aqui agora? Chat GPT do passado.
Mas é verdade. Que a gente fala que hoje em dia tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? A pessoa vai lá, copia a matéria de um site e vai ler no rádio. Tal. Isso já existia, mas era analógico, você não tinha a internet, mas você tinha os jornais, as rádios tinham acesso a esse material e ele era copiado. Agora, era uma outra realidade. Se você parar para pensar que a cada música que tocava para ser trocada precisava ter alguém ali para trocar essa música, uma rádio sem um operador não existia.
Não funcionava.
Não existia. Então, as rádios que funcionavam 24 horas... tinha que ter uma pessoa trabalhando na madrugada. Não tinha
gente. Verdade.
Tinha que ter uma pessoa.
Que bom. E tu, Andrei? Teve assim contato com esse...
Eu não cheguei a pegar essa parte aí que o Fabrício pegou. Essa parte
Andrei é novo.
Sou novo. A questão mais, assim, que eu vejo mudança em relação às transmissões, né? Que eu não sei se o Fábio lembra, né? Lógico. Mas antes, pra gente fazer uma transmissão de um ao vivo, né? De um Sim. evento. A gente tinha com estrutura, um carro. Tinha Sim. que levar transmissor, link, apontamento de antena. Sabe, uma dificuldade retada e fechava o tempo. Muitas vezes não conseguia pegar um sinal legal e tal. E a nossa maior dificuldade antes era essa, né? Hoje em dia, a gente fez uma transmissão, Fábio, recente, lá em Jequié. Levou um notebook, interface.
Acabou.
Cria um link de reunião, acabou.
Acabou.
Não tem essa dificuldade toda. E até mesmo em relação a alguns aparelhos, né, mais modernos que tem. Tipo assim, a gente tem um sinal também, Lucas, lá em Jequié. E o que a gente fazia antes? A gente pegava um computador lá, streamava lá, pegava o link. Acho que é a mesma coisa.
Sim, que a gente está.
É, e assim, era um delay insuportável para quem está fazendo ao vivo. Um delay insuportável. O que acontece? Hoje a gente tem um encoder, né, VIP,
Sim.
que a gente faz tudo via fibra, tudo praticamente
é como se estivesse conversando real, né?
O telefone, assim, a qualidade perfeita, não precisa de internet, de nada, só linkar via fibra. E assim, você vê, conquista já que é, né? Via fibra e não tem delay. Então, assim, em relação aos equipamentos de transmissão,
a coisa mudou.
Sem muito. Falar no custo-benefício, né? Sim. Se comprar um transmissor, para comprar um encoder hoje, um negócio.
Tudo barateou muito.
Barateou muito.
Aí, como o Fabrício falou aí, a questão da organização das músicas, o operador de áudio naquela época era essencial, né?
Exato.
Eu me lembro que eu chegava na rádio assim, olhava, era assim, um monte de pilha de fitas. E era uma fita Sim. diferente, eu não sei o nome daquela fita, que não era essa fita comum, né? Eram uns cartuchos, era?
Tinha cartucho, tinha cartucheira, tinha o mini disc, o MD. Quando eu comecei na rádio, eu comecei já com o MD. Sim. Que é uma tecnologia que nasceu morta, né? As tecnologias estão se atropelando
sim,
tão rápido.
Sim, exatamente.
Mas quando eu comecei na rádio, a rádio trabalhava com um MD na rádio da universidade. Aí a AM ainda trabalhava com fita cassete, e fita cassete mesmo, de ainda ter aparelho que tinha que botar um palito de dente para poder travar lá,
sim,
que estava folgado, de tanto abrir e fechar.
Eu usei muita fita cassete.
Então, essas tecnologias, elas foram facilitando, porque à medida que você tem as músicas todas no computador e você consegue organizá-las como uma playlist, que quem está em casa hoje que quer ouvir uma música e consegue organizar ali o que ele quer ouvir,
né?
Uma música
por
atrás da outra.
Tempo.
Hoje em dia a rádio faz.
Ô, Fabrício, então praticamente antes era meio complicado, assim, né? Ter programas gravados, não é?
Muito, porque muito. Gravado.
A dificuldade que tem para escolher uma música, escolher o ponto.
Né? Não, né? E era muito trabalho para você gravar, porque primeiro que você ia ter que ter uma mídia específica para aquilo, depois a questão da hora certa te atrapalhava Sim. muito, porque a rádio, ela tem essa função de acompanhar as pessoas e tal, Informar, e dar a hora certa. Então, sempre que se ia gravar um programa, alguém fala, poxa, vai gravar, programa gravado é ruim, você não pode dar a hora certa. Aí os ouvintes ficam perdidos nesse. E a rádio sempre foi um grande companheiro, principalmente a AM, ela sempre foi uma grande companheira da dona de casa e tal, que está trabalhando, ouvindo e fazendo as coisas. Então, acho que a grande maioria dos programas era ao vivo e era muito mais prático fazer ao vivo, apesar da dificuldade.
Você acha que devido a isso também, em relação aos locutores de madrugada, né? Acabou mais também isso, né?
Sim, sim. A modernidade, sim. a informatização fez reduzir os custos, porque afinal de contas muitas rádios estão... o número de anunciantes também caiu com as novas tecnologias, então ela fatura menos, e aí é uma desculpa que todo dono de rádio já quer para poder ter menos gente na folha de pagamento, né?
Querendo ou não, a gente, eu trabalho tecnologia e o que eu percebo sempre é o seguinte: toda inovação, ela traz uma transformação.
Com certeza.
E ela vai mexer em algum lugar, vai mexer com alguém, vai mexer com alguma estrutura. E eu sempre digo, se você não acompanhar a tecnologia, você acaba sendo ultrapassado.
Sim.
Mas não é só ultrapassar porque você não conhece a tecnologia, é porque ela transforma aquele ambiente, e se você faz parte daquele ambiente, você acaba sendo descartado.
Acho que você acaba sendo atropelado.
É,
né?
Porque verdade.
Ela passa por cima de você e vai.
Exato.
E não tem como parar, né?
Uhum. Pois é, realmente. Como vocês estão falando aí de tecnologia, mas assim, lembrando que então a rádio do passado era tudo chamado analógico e também manual, né?
Sim.
Então,
sim.
automático praticamente não tinha nada. Tudo era para gravar, tinha que apertar o rec, para tocar tinha que dar o play. Os discos ou MD ou cartucho tinha que estar tudo enfileiradinho ali, né?
A gente tinha na rádio mesmo, a FM, tinha um programador que ia programar quais as músicas iam entrar, e tinha uma pessoa que ficava na discoteca separando os MDs, que antes eram os discos, que colocavam todos empilhados na ordem, sim, né? De trás para frente, para irem tocando.
Se não me engano, o MD era um mini CD, correto?
É, exato.
Pequenininho,
que,
era?
Que vinha dentro de uma caixinha de plástico. Sim.
Mas ele tinha o quê? Uma música?
Não.
Ou era o quê?
Ele suportava muitas músicas. Muitas músicas. Só que ele não tinha essa capacidade de você pular de uma faixa para outra.
Entendi.
Então você tinha.
Ah, então era um disco reduzido de tamanho.
Exato. Então o MD, na verdade, a tecnologia que veio facilitar foi essa questão de volume.
Sim, sim.
E a praticidade de você conseguir colocar dois, porque você tinha a cartucheira do MD, geralmente você tinha dois ou três.
Sei,
você
colocava um deck, em cima, né? Deck.
E ele já tinha o auto pause.
Sim.
Você tinha dois lugares para você botar. Então você colocava o de cima, dava play, colocava o de baixo e dava o play pause. Entendi. Ele ficava piscando ali.
Esperando já.
Quando você dava stop no de no cima, outro, o de baixo já começava
automaticamente.
A tocar automaticamente. Então facilitava.
Era tecnologia, enchia os olhos.
Mas para quem tinha que ficar esperando uma música acabar para soltar outra, e que era, sim, aquilo ali foi uma facilidade.
É interessante. Então significava assim que o ponto certo era a hora que você parava a música anterior que ele tocava a próxima.
Exato. E aí depois estava tocando de baixo, você tirava o cartucho de cima, colocava de cima, dava o play pause, ele ficava lá piscando. Sim. Você tinha 5 minutos, tinha o contador lá, você falava, não, vou no banheiro, vou voltar. Quando voltava, a música estava acabando, você só dava o stop. A outra já música começava automaticamente. Então facilitou muito o trabalho do programador de rádio.
Com certeza.
Né? Até que fez o programador de rádio desaparecer.
Que interessante, né? E aí, assim, eu também, como eu não trabalhei em rádio, isso aí eu vi, porque algumas vezes eu fui em rádio, né? Andrei também é mais novo, né? Como ele falou que não pegou estudo. Mas você deve ter pegado essa transformação aí, né? Quando chegou o CD, né? Quando chegou o CD, por exemplo, porque o CD foi um impacto. Em cima da fita cassete, em cima do disco de vinil. E o CD acho que fez um grande diferencial também, nossa, correto? Porque os CD players aí que chegaram depois, logo você poderia fazer a seleção das músicas, sim, não era isso?
Uhum.
Colocar a fila de músicas, escolher. Por exemplo, até hoje eu tenho um CD player lá de 5 CDs que eu posso fazer uma programação.
Exato.
Qual música eu quero, né? Então, sim, você estava aí no rádio,
exato,
nesse tempo.
Exato. O fato de você poder escolher entre as faixas foi um salto gigantesco. E aí quando você tem chegam os CD players com carrossel, você colocava lá